ou da dívida pública, se deixe registado o que é que foi feito e o que é que pretendemos fazer para erradicar a pobreza, para atingir uma educação de qualidade, a igualdade de género, boas instituições de paz e justiça, a preservação dos ecossistemas terrestres e marinhos, para que, a partir de agora, também o Orçamento de Estado seja a nossa folha de rota. No fundo, é esta, a baliza de uma verdadeira política progressista. Nós aqui, durante este processo de especialidade, quando o LIVRE conseguiu que se aprovassem algumas medidas concretas, disseram-nos, bem, é importante, mas é banal. Quando às vezes apresentámos medidas que são medidas de visão e de futuro, disseram-nos, seria muito bonito, mas é irrealizável. A política progressista faz-se de ambos estes tipos de ideias. Aquelas que mudam a vida no concreto dia-a-dia, aquelas que fazem, que nos permitem fazer debates de futuro. E o LIVRE orgulha-se de aqui no Parlamento, neste debate de especialidade e neste Orçamento de Estado, ter deixado a marca que, na verdade, todos devemos deixar com o nosso contributo à vida, à causa cívica.
Contribuir
para que o mundo, o país e já agora, mais humildemente, o Orçamento de Estado para os meses que nos restam 2022, fique melhor do que aquilo que o encontramos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o mapa 4, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sem surpresa, este voltou a ser um orçamento para a cultura das casas decimais. Mas por trás dos números há sempre realidades e significados. E quando falamos de um orçamento de Estado, significados e consequências muito concretas na vida de quem vive neste país. E neste caso, há milhares de trabalhadores da cultura, há tantas estruturas de criação, equipamentos públicos, infraestruturas, como há um serviço público, uma função social, um direito constitucional a criar e usufruir de cultura, continua reduzido a muito pouco. Há números que são, por natureza, solitários, mas estes que o Governo traz ao país não precisam de ser números primos, porque são os números de um setor abandonado, como abandonada está a ideia de uma estratégia, de um serviço público para que a cultura seja realmente democrática. O que os números deste orçamento nos dizem é que, para o Governo, a cultura é uma atividade acessória na sociedade que o PS quer. E os seus trabalhadores devem assumir o risco de trabalhar nesse setor. Para o PS não é desejável acabar com a precariedade no setor da cultura, como aliás assumiu o próprio Sr. Ministro. Para sobreviver nesta área, o Governo entende que deve funcionar a lei do mais forte, ou antes do mais rico, e isto mata a diversidade, a liberdade do setor e faz com que a cultura não chegue a todo o território e a toda a gente. Porque, senhores deputados, para quem trabalha no setor da cultura é desejável ter um salário, ter maneira de sobreviver. É desejável que as estruturas contem com estabilidade de financiamento. Mas o que se viu nos últimos dias foi que o Partido Socialista finge não conhecer a difícil realidade do setor e, auxiliado muitas vezes pelos partidos à sua direita, chumbou propostas que aqui trouxemos de apoio aos cineclubes, às orquestras regionais, à criação literária, à atividade circense, rejeitou o alargamento do programa Garantir Cultura e o seu reforço para que ele cumpra o seu objetivo e chegue de facto ao tecido cultural, chumbou medidas de emergência para o património cultural, chumbou a abertura de um novo programa de apoio aos museus, rejeitou um plano nacional de trabalhos arqueológicos, rejeitou a contratação de trabalhadores para as estruturas públicas, como revelou que a sua preocupação com as novas gerações, com a juventude, está também à volta do 0, qualquer coisa, quando rejeitou a proposta do PCP para que todos os jovens entre os 12 e os 25 anos pudessem aceder ao programa Escultura 18, tendo acesso gratuito a equipamentos e atividades culturais. Mas, senhores deputados, este Parlamento vai a tempo de emendar a mão, vai a tempo de corrigir as suas contas, porque ainda pode aprovar propostas de reforço das verbas da Direção-Geral do Património, para a Cinemateca, para o Instituto do Cinema e do Audiovisual, para a DG Artes. Este Parlamento, esse número de deputados que constitui uma maioria absoluta, pode ainda aprovar a duplicação da dotação inicial do Orçamento da Cultura, com o objetivo de alcançar um patamar mínimo de 1% do Orçamento do Estado para a cultura. Aliás, nem se pode dizer que esta Assembleia, que este Parlamento, não compreenda a importância de 1%, porque aprovou uma resolução que tem por base um projeto de resolução do PCP, exatamente para atingir esse 1%. Em bom rigor, trata-se apenas de cumprir com as expectativas do setor e cumprir com uma resolução da Assembleia. Porque sem financiamento não há presente e não há futuro. Sem mais do que 0, qualquer coisinha, não há estratégia, para além da degradação do que existe e dos concursos que excluem os projetos necessários, importantes. Sem financiamento não é possível um serviço público, porque não se reconhece o interesse coletivo da cultura. A necessidade de uma universalidade, de uma proximidade, de uma transversalidade ao território, a regularidade, a continuidade do serviço de cultura, a participação, a gestão democrática. Está nas vossas mãos, senhores deputados, provar que não olham para a cultura como adorno, reduzida às indústrias dentro do entretenimento, mas sim como elemento da democracia. Porque não há contas que batam certo sem desenvolvimento, realização humana e democracia cultural.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Há três anos que a entidade da transparência não sai do papel. Este atraso da tutela, senhoras e senhores deputados, este atraso do Governo no cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Parlamento em 2019 não é admissível. Mas é um péssimo sinal que o Governo dá lá para fora, senhoras e senhores deputados. Se há matéria que deveria ser de concretização urgente, pelo que ela significa e pelo que ela implica, era esta matéria, senhoras e senhores deputados. Estamos a falar de uma entidade que foi criada para fiscalizar os rendimentos dos políticos, para fiscalizar os rendimentos dos titulares dos altos cargos públicos. Senhoras e senhores deputados, com esta proposta, o PSD pretende proceder a um reforço urgente da verba que está prevista neste orçamento para a criação desta entidade. Neste orçamento, para além da entidade não ter saído ainda do papel, nós assistimos a um decréscimo de cerca de 17,4%, ou seja, menos de 315 mil euros previstos para a criação desta entidade. Senhoras e senhores deputados, o PSD pretende com esta proposta que sejam efetivamente inscritas no orçamento as verbas mínimas necessárias para a instalação urgente desta entidade. Uma entidade que já deveria estar a funcionar, senhoras e senhores deputados, uma entidade que já deveria estar operacional há pelo menos 3 anos. Senhoras e senhores deputados, não podem continuar a existir desculpas para o adiamento da instalação deste órgão que é fundamental para a credibilização da nossa democracia. É fundamental aprovar este reforço orçamental e fazer sair rapidamente do papel esta importante entidade de fiscalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Montenegro, do PSD. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Há 6 anos que o Governo não altera a contribuição audiovisual. Uma posição contrária à assumida aqui, nesta casa, o ano passado, pelo então Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média. O mesmo Secretário de Estado que dizia que a RTP precisava de um reforço de financiamento e que o Governo ia trabalhar nos próximos orçamentos para garantir essas mesmas necessidades. Também o Presidente do Conselho de Administração da RTP, o ano passado, nesta casa, foi taxativo. Sem aumento do financiamento, a RTP terá de cortar nos conteúdos. Ora, o Governo quer mais e melhor serviço público. Quer um serviço público isento, equilibrado e plural. O Governo quer mais e melhor, mas depois corta no financiamento e corta nos apoios. E já na discussão deste orçamento, o Ministro da Cultura disse que irá reavaliar a proposta de concessão do novo contrato. E nós gostávamos de saber quando é que esse novo contrato vai ser assinado e se esse contrato de concessão vai ou não aumentar a prestação do serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora intervenções sobre o artigo 1º da proposta de lei do Orçamento de Estado. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, num processo orçamental que está prestes a chegar ao seu término, não restam dúvidas que a maioria absoluta é mesmo entendida pelo Partido Socialista como um poder absoluto. Depois do episódio da passada terça-feira, não temos a menor dúvida que, doravante, sempre que esse poder absoluto for necessário para impor a sua vontade, o PS irá usá-lo sem vacilar, sem hesitar, sem titubear. Doravante, não há acordo de cavalheiros, não há praxis parlamentar, não há regimento que o impeça de impor a sua vontade. Não há regras que nos possam valer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este foi um processo orçamental manchado e maculado. E o Orçamento de Estado que dele sairá é tudo aquilo que os portugueses menos esperavam. Os portugueses esperavam. Os portugueses esperavam que o Orçamento de Estado espelhasse a conjuntura em que vivemos, que respondesse à guerra, que respondesse à inflação, que respondesse ao brutal aumento do custo de vida, que respondesse às necessidades da economia e das empresas. Mas o que os portugueses podem esperar deste Orçamento de Estado é uma queda dos salários e das pensões, uma diminuição do poder de compra, um aumento da pobreza, uma diminuição do peso dos salários no PIB, um empobrecimento dos pensionistas que já estão entre os mais pobres da União Europeia. O que os portugueses podem esperar deste Orçamento de Estado é exatamente o contrário de tudo aquilo que o Partido Socialista andou a prometer aos portugueses nos últimos meses em matéria de rendimentos, mas que agora a subia para o ar. Se ignorar a inflação galopante deste ano, sem retificar ajustadamente ordenados, pensões e prestações sociais, é grave, Sr. Presidente, Srs. Deputados, anunciar triunfalmente as gigantadas correções para os próximos anos, quando o Orçamento de Estado, que está em discussão, é para o corrente ano de 2022, isso, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, isso já é faltar ao respeito aos portugueses. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que os portugueses podem esperar deste Orçamento de Estado é a continuação da degradação dos serviços públicos, que deixa mais de 1.200.000 portugueses sem médico de família, que não ambiciona desagravar a desmotivação dos profissionais de saúde, que não aposta na recuperação do atraso nas aprendizagens, que não combate os permanentes atrasos na justiça, na segurança social, nos serviços estrangeiros e fronteiros e em tantos os outros serviços do Estado. Porque o Partido Socialista continua a assobiar para o lado. O que os portugueses podem esperar deste Orçamento de Estado é a felicidade do Governo com o resultado das suas políticas públicas em matéria de crescimento. Sim, Sr. Secretário de Estado, vejo no seu rosto essa felicidade. As mesmas políticas que nos últimos 6 anos conduziram a que o PIB per capita em paridades de poder de compra passasse 78% da média europeia para 74% dessa mesma média da União Europeia. Que crescêssemos à média anual menos de metade do que os restantes países da coesão, que nos colocaram entre os 7 países mais pobres da União Europeia. Sim, enquanto Portugal se afunda na cauda europeia, o Partido Socialista assobia para o lado. E por isso, nos últimos anos, somos ultrapassados por Malta, República Checa, Eslovénia, Lituânia. E no ano passado fomos ultrapassados pela Hungria e pela Polónia, sendo antecipável,